Joan Rich era uma dona de casa nos anos 60 que parecia ter uma vida e uma família perfeitas. Até que um belo dia, sua filha de 4 anos bate na porta da casa da vizinha e diz: "A mamãe sumiu e a cozinha está coberta de tinta vermelha." Não era tinta, era sangue. E Joan Rich nunca mais foi vista. Olá, assistentes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Marcela, sua detetive do sofá, e no episódio de hoje nós falaremos sobre o desconcertante desaparecimento da dona de casa Joan Rich, que me lembrou muito o best-seller do New York Times, Garota Exemplar, escrito por Gillian Flynn. O livro, maravilhoso e incrível, acompanha o desaparecimento de uma jovem esposa. Eu não vou revelar mais sobre a trama, para não dar spoilers para quem ainda não leu. Mas se você já conhece a obra, você com certeza vai traçar paralelos com esse caso, não é não, Alexandre?
É verdade, Marcela. Eu não li o livro, mas eu lembro de ter visto o filme e gostado bastante. Então, se você começa falando que é parecido e tem paralelos, coloca a minha expectativa lá no alto.
Eu, particularmente, adoro tanto o livro quanto o filme, que foi lançado em 2014. E foi exatamente pelo caso da Joan Rich ser tão parecido em alguns aspectos com o desaparecimento da Amy Exemplar que eu fui atraída para ele. E eu super recomendo Garota Exemplar, é uma das melhores obras atuais de crime e suspense. Quem ainda não leu ou não assistiu, por favor, vocês não sabem o que vocês estão perdendo.
É um filmão, me pegou de surpresa.
Sim. E o filme é uma adaptação maravilhosa do livro, assim, eu acho que não deixa nada a desejar. A Joan era a última pessoa que a gente imaginaria que ia se envolver num mistério não resolvido. Segundo todos os relatos, ela estava feliz e tinha uma boa vida, um casamento estável e era uma mãe devotada. A dona de casa exemplar e perfeitinha dos anos 60. A não ser que você tenha visto Mad Men. Aí você tem outra referência de dona de casa dos anos 60. Mas o que aconteceu com ela é bem confuso e misterioso. A Joan nasceu em 12 de maio de 1930, no Brooklyn, em Nova York. O nome completo dela era Joan Caroline Bard. Quando ela tinha 10 anos, em 1940, a família dela decidiu mudar para Nova Jersey. Infelizmente, a mãe e o pai da Joan faleceram quando a casa da família pegou fogo num incêndio muito suspeito. A Joan não estava em casa quando o incêndio aconteceu. Ela estava na casa da avó e, por isso, ela sobreviveu. Então, os tios de Joan a adotaram formalmente e ela passou a usar o sobrenome deles e virou a Joan Caroline Natress.
Mas por que você acha que o incêndio foi suspeito? Foi criminoso? E tem a ver com o nosso caso, por curiosidade?
É suspeito porque nunca deram um veredito se foi criminoso ou não. Um incêndio, na época, chegou a ser investigado e descobriram que os pais da Joan morreram por causa de toda a fumaça que eles inalaram. E encontraram o cachorro da família morto no porão, enroladinho num cobertor. Alguns jornalistas publicaram lá na época que o cachorro tinha sido, entre aspas, colocado para dormir antes do incêndio começar. Eu não sei como eles conseguiram essa informação e também não sei se é verdade. Mas é bem estranho, e todos os relatos sobre o incêndio dizem que foi um incêndio muito suspeito. A Joan passou a morar com a tia Alice e o marido dela, Frank. E esse período em que a Joan morou com os tios não foi dos melhores. Havia várias alegações que a Joan era molestada pelo Frank, marido da tia. Ele nunca foi denunciado para a polícia nem nada, e sempre negou que tivesse abusado de Joan. A polícia chegou a investigar o Frank depois do desaparecimento da Joan por causa dessas alegações. Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso depois. A vida continuou normal, o quão normal era possível depois de um incêndio misterioso matar os seus pais e você ser molestada pelo seu novo pai adotivo, né? E a Joan se formou na escola e depois estudou literatura inglesa no Wilson College, na Pensilvânia. e se graduou no ano de 1952. Logo depois de se formar, ela conseguiu um emprego numa editora. Ela começou a trabalhar como secretária e foi sendo promovida até chegar à editora assistente alguns anos depois. Ela foi convidada para trabalhar em Nova York, na Thomas Y. Crowell, uma das editoras mais importantes do país naquela época. Ela é tipo, além de ser uma mulher que tinha uma carreira, que já era algo impressionante nos anos 60, né? Não era comum. Ela ainda chegou a trabalhar numa das maiores editoras do país, sabe?
É, então, e foi subindo, né? Foi fazendo carreira e tal.
Isso é bem, bem impressionante. Em 1956, ela conheceu um jovem chamado Martin Rich. Os dois se casaram no mesmo ano e se mudaram para Ridgefield, em Connecticut. Se casaram no ano que começaram a namorar, amor. A gente está há 9 anos juntos e ainda adiamos nosso casamento.
E estamos dois vivos aqui. Fica aí essa lição.
Sim, é uma excelente lição.
Eu sei onde você tá, você sabe onde eu tô.
Maravilha. Eles tiveram a primeira filha um ano depois, uma menininha chamada Lillian. E a Joan deixou um emprego para se tornar dona de casa. Em 1959, a Joan deu à luz ao segundo filho, um menino chamado David. Em abril de 61, o casal se mudou para Lincoln, no Massachusetts, onde rapidamente se integraram à comunidade local. O Martin se tornou executivo da Fitchburg Paper Company e frequentemente saía da cidade em viagens a negócios. E a Joan, além de administrar a casa, se envolveu ativamente com a Liga das Eleitoras. Era uma organização sem fins lucrativos, formada para ajudar as mulheres a terem um papel mais importante nas questões públicas depois que elas conquistaram o direito de voto. Ela também expressava vontade de se tornar professora e compartilhar o seu amor pela literatura quando os filhos crescessem.
É, eu achei meio esquisito. Esquisito não, para os anos 60 é normal, mas que a mulher tinha uma carreira e casou e virou dona de casa. Um ano ela casa e vira dona de casa. Uhum. E acaba tudo. E dá pra ver que realmente ela não parecia uma pessoa contente com isso. Tava sempre com os projetos e tava correndo atrás. Sim. E queria ser professora. Tava envolvida no movimento aí político feminino.
Eu achei ela sensacional. Ela trabalhava, ela tinha uma carreira. Tudo bem que ela acabou se tornando uma dona de casa. Mas eu não acho que as mulheres tinham a opção de trabalhar e de ter uma carreira e uma família nos anos 60. Mas aí ela se voltou para os direitos das mulheres, sabe? Isso é sensacional. A vida do casal continua tranquila e feliz pelos próximos 6 meses. Mas tudo mudou em 24 de outubro de 1961. Nas primeiras horas do dia, nada fora do comum aconteceu. O Martin saiu de casa um pouquinho mais cedo que o normal para pegar um voo às 8 da manhã para a cidade de Nova York a negócios. A Joan serviu o café da manhã para as crianças e levou David para a casa de uma vizinha, a Barbara Barker, e saiu com a Lillian em seu carro para uma consulta com o dentista. Após a consulta, a Joan levou a Lillian para fazer compras numa loja de departamentos próxima. Enquanto isso, na casa da família, o leite e as correspondências foram entregues enquanto a Joan estava fora. E nem o leiteiro, nem o carteiro relataram nada incomum na residência quando foram questionados posteriormente. A Joan voltou para casa e pegou o David na casa da Bárbara por volta das 11 horas da manhã. Pouco tempo depois, um motorista da lavanderia veio até a casa dela para pegar vários ternos do Martin, que sempre eram lavados a seco. Ele entrou para ajudar Joan a pegar e carregar os ternos, e ele também não se lembrou de nada fora do comum a respeito de Joan ou da casa em geral. A Joan preparou o almoço para os filhos e colocou o David para dormir. Ele geralmente cochilava depois do almoço até 2 da tarde. À 1 hora, a Barbara Barker trouxe o filho Douglas, também de 4 anos, para brincar com a Lillian. Ela ficou um tempinho conversando com a Joan e depois foi para casa. E durante o tempo em que ela esteve lá, a Bárbara observou a Joan entrar e sair para podar algumas plantas e guardar a tesoura de jardinagem que ela tinha usado na garagem. Pouco antes das 2 horas, a Joan pegou a Lillian e o Douglas e os levou para a casa de Bárbara, do outro lado da rua, e deixou os dois brincando no balanço no quintal, E ela disse pra Lillian que voltaria logo.
O Douglas é o filho da vizinha.
Isso, que tava lá na casa dela brincando com a Lillian. A Joan só se esqueceu de avisar pra Bárbara que ia deixar as crianças lá. Ela largou os dois no jardim da casa da amiga. Não bateu na porta, nem nada. Não que isso fosse um problema, porque aquele era um bairro residencial, muito tranquilo. E no fim das contas, nada aconteceu com as crianças, não.
Toma aí, né? Nem bate na porta pra saber. Ela sabia que a mulher tava em casa?
Sabia. Tipo, eu acho que isso era muito, muito comum naquele
entre
bairro.
Elas ali, né?
É, e as crianças também saíam e entravam quando quisessem de casa. Até com 4 anos de idade. Por volta das 2h15, a Bárbara viu brevemente a Joan pela janela da cozinha enquanto ela lavava a louça. Segundo a Bárbara, a Joan estava vestindo um sobretudo sobre suas roupas e se movia rapidamente pela garagem. Ela parecia estar carregando algo vermelho com seus braços estendidos. Ou parecia que ela tinha alguma coisa vermelha na frente dela. Na hora, a Bárbara presumiu que a Joan estava brincando ou correndo atrás de uma das crianças. E esse é o último avistamento confirmado da Joan.
É, porque sobretudo nunca, nunca é uma coisa...
É, e não tem por que a pessoa usar um sobretudo em casa, né?
Sempre que entra um sobretudo na história, você tem que ficar... Opa!
Uma hora depois, às 3h15 da tarde, Virginia Keane, a filha dos vizinhos que moravam na casa ao lado da família Rich, desceu do ônibus escolar e, ao se aproximar de casa, ela viu um carro desconhecido parado na entrada da casa da Joan. A Virginia disse que o carro era da GM e que ele estava meio sujo e era bicolor. Ele era azul e cinza. A Virginia deu mais detalhes do que eu conseguiria dar nessa situação, porque eu acho que eu só ia saber a cor do carro, talvez nem isso. Talvez eu nem reparasse que tinha um carro na casa da vizinha.
Ah, mas naquela época tinha tanto modelo de carro assim pra você se confundir?
Não, nem tantas cores.
É o que eu fico pensando, só devia ter GM, só devia ter Ford, não sei mais o quê.
5 minutos depois, outro residente local, que morava na rua de trás, disse que estava dirigindo pela rua Old Bedford, que era a rua onde a Joan morava, e ele teve que parar para deixar um carro sair da garagem da família Keane ou da família Rich. E tanto a Virginia quanto a mãe dela disseram que não tinha nenhum carro na garagem da família Keane naquele momento. Então, esse carro devia ser o mesmo que a Virginia viu e ele estava saindo da garagem da Joan. A Bárbara foi ver como estavam as crianças e levou a Lillian de volta para casa às 3h40 da tarde, porque ela precisava sair para fazer compras e ia levar o Douglas com ela. Acreditando que a Joan estava em casa, ela atravessou a rua com a Lillian e a deixou na porta de casa. A Bárbara pegou o carro e foi fazer suas compras com o Douglas.
Isso é algo que hoje em dia eu não vejo acontecendo. Larga o moleque na frente da porta.
Não, tipo, ela fez o mínimo, né? Que é atravessar a rua
com a menina. Eu entendo que era ok pra época, né?
Sim, sim.
Mas é outra coisa que eu não vivi nessa época. E é outra coisa que eu penso que se fosse hoje, não, ia ficar todo mundo surtado. Como assim? Você deixou a criança nem viu se alguém apareceu
sim,
pra receber?
Sim, com certeza. Quando a Bárbara voltou, às 4h15 da tarde, a Lillian bateu na porta da casa dela e disse... A mamãe foi embora e a cozinha está coberta de tinta vermelha. A Lillian também disse que o irmãozinho dela, o David, estava chorando muito no berço. A Bárbara levou um susto e foi à casa da Joan com a Lillian e verificou que a menina dizia a verdade. Mas não era tinta que tinha na cozinha, era sangue.
Mas claro que era sangue, porque também, se fosse tinta, seria um episódio de Decoradores do Sofá.
É, ou Estofadores de Sofá.
Arquitetos do Sofá.
Arquitetos do Sofá.
Irmãos à Obra do Sofá.
Pois é. A Bárbara deu uma olhada rápida pela casa e correu pro quarto para pegar o David no berço. Ela saiu da casa com o David e a Lillian, pegou o filho dela, o Douglas, em casa e bateu na porta da família Keane. Ela contou o que tinha acontecido para a mãe da Virgínia, deixou as três crianças com a própria Virgínia e a Bárbara e a senhora Keane foram muito corajosas. As duas pegaram tacos e panelas para se defenderem e entraram na casa da Joan. Dessa vez, armada, caso ela precisasse se defender e acompanhada de uma amiga, a Bárbara procurou a Joan pela casa. Ela e a senhora Keane olharam em todos os cômodos e a Joan não estava lá. E é importante também frisar que as duas, apesar de procurarem pela Joan, foram inteligentes e não mexeram em nada. Elas deixaram a cena do crime intacta, como elas tinham encontrado.
Olha só, isso eu não esperava.
Nem eu, mas a Bárbara era muito inteligente.
Não, os nossos casos dessa época são todos alguém veio e cagou tudo.
Sim, pois é, esse não é.
Às vezes até a polícia.
Sim. Não, nesse caso eu acho que até a polícia fez um bom trabalho, sabe?
Uhum.
A Bárbara, então, ligou para a polícia, que chegou ao local às 4:30 da tarde. O sargento Mike McHugh, da polícia de Lincoln, foi o primeiro a chegar. Depois de conversar brevemente com a Bárbara, ele entrou na casa da Joan. Na cozinha, ele encontrou manchas de sangue no chão e nas paredes, uma mesinha virada e o fone do telefone, que ficava pendurado na parede, tinha sido arrancado e jogado na lixeira, que também tinha sido retirada do seu lugar usual embaixo da pia e foi deixada no meio do chão da cozinha. Eu vou botar uma foto, algumas fotos, né, da cena do crime lá no nosso Instagram pra vocês verem. E as fotos são em preto e branco, gente. Então, assim...
O sangue parece chocolate.
É, o sangue parece chocolate, que nem no Psicose. Pra quem não sabe, o Hitchcock fez o filme em preto e branco só pra poder usar calda de chocolate, ao invés de ter que gastar com coisas que pareçam sangue ou sangue de verdade. Na banca de pia, uma agenda de telefone estava aberta numa página que seria destinada aos contatos de emergência, mas não tinha nenhum número anotado na página. Naquela época, ainda não tinha o 911, que é o 190 daqui, um número da polícia que você liga de qualquer estado, qualquer cidade, né? Tipo, um número único para você ligar para a polícia.
É de emergência em geral, né? Emergência médica,
sim,
também, não é só
sim,
polícia.
Sim, bombeiro, qualquer coisa assim. Cada delegacia, naquela época, tinha o seu número de telefone. E como a Joan e o Martin tinham se mudado só há 6 meses... talvez eles ainda não tivessem descoberto o número da delegacia local para anotar na agenda. O sargento Mike, baseado no que ele viu ali logo que chegou, acreditou que a Joan poderia ter cometido suicídio e revistou a casa, a garagem, o carro e o quintal em busca do corpo. Quando ele não encontrou nada, percebeu que ele precisaria de reforços para realizar buscas pela região. Ele ligou para o seu chefe, o Leo Audio, e avisou que era possível que todo o departamento precisasse ser envolvido. E mais policiais foram despachados para a casa da Joan. Enquanto isso, o Leo, né, o chefe de polícia, ligou para os hospitais locais e pediu para ser notificado se uma mulher com a descrição de Joan aparecesse ou já tivesse sido internada em alguns deles. Bárbara Barker, a pedido da polícia, ligou para a empresa de Martin Rich para descobrir onde ele estava. Quando souberam que ele estava em Nova York, a negócios, a polícia de Lincoln ligou para informá-lo da emergência familiar. Ele mudou seus planos, que envolviam ficar em Nova York pelo menos mais um dia, e pegou o próximo voo de volta para Boston. Na casa, a polícia encontrou mais algumas pistas. Na lata de lixo, além do fone do telefone, outro item encontrado foi uma garrafa vazia de uísque, que Martin posteriormente disse que ele e Joan tinham terminado de beber e jogado fora na noite anterior. Mas também haviam 3 garrafas vazias de cerveja, que estavam bem no topo da pilha de lixo. E a cerveja foi considerada um sinal de alerta, porque não tinha cerveja na casa quando o Martin saiu de manhã cedo e a Joan também não tinha comprado cerveja quando foi à cidade com a filha de manhã. O Martin não conseguiu explicar de onde poderiam ter vindo as garrafas de cerveja encontradas na lixeira. 3 impressões digitais sangrentas foram encontradas. Uma estava no telefone e outras 2 estavam nas paredes. Essas impressões não eram de Joan e não foram identificadas pela polícia. Um rolo de papel toalha estava no chão e parecia que algumas folhas tinham sido utilizadas para tentar limpar o sangue do chão da cozinha. E a pessoa que tentou foi bem mal sucedida, porque tinha bastante sangue, e desistiu no meio do caminho e só largou o rolo de papel, toalha lá no chão. Além disso, gotas de sangue foram encontradas no andar de cima, nas escadas, no quarto das crianças e no quarto do casal. Também tinham algumas gotas na garagem e no teto do carro de Joan, como se ela tivesse se apoiado no carro com as mãos sujas de sangue, sabe?
Uhum.
Não foi possível determinar onde o sangramento pode ter começado, se foi no andar de cima, na cozinha ou na garagem. E também era impossível saber se a Joan saiu de casa sozinha ou se ela foi levada por alguém. Mas o fim da trilha de sangue na garagem pode indicar que ela entrou em algum carro. A polícia disse mais tarde que, embora as manchas de sangue na cozinha possam ter sido resultado de uma luta, elas pareciam mais consistentes com alguém cambaleando e tentando se manter de pé após um ferimento. Ficou determinado que não havia sangue suficiente para resultar em morte, pelo menos não ali naquela casa, e que o ferimento sofrido, provavelmente por Joan, era superficial.
Ué, mas eu tava achando que era muito sangue.
Era bastante sangue, mas não era uma quantidade de sangue que você...
Que ia fazer falta.
Não, que a pessoa ia olhar e falar, é, a pessoa morreu aqui porque
acabou
ninguém sobrevive com tendo perdido todo esse sangue aqui numa cozinha, entendeu?
Não, sim, mas ainda podia ser um ferimento fatal, né, eu acho.
Eu não acho que seria fatal. Talvez fosse o suficiente pra deixar a pessoa...
Mal.
Mal, assim, ou então desorientada, sabe? Até um desmaio. Mas alguém tirou ela daquela casa, ou ela saiu da casa por conta própria. E quando ela saiu, não ficou sangue suficiente pra dizer que, ah, ela morreu aqui. Entendeu o que eu quero dizer?
Acho que sim. E ela não foi embora com o carro dela, se ela foi
não,
embora.
Não, o carro dela tava lá na garagem de casa. Ela se apoiou em cima dele, claramente. Mas como ela saiu dali, entendeu? O sangue em toda a residência foi coletado para amostragem e análise. E ele era do tipo O. Então, a polícia considerou que era o sangue de Joan, já que ela também tinha sangue O. Não existia DNA naquela época, então o sangue nunca foi devidamente analisado. Nada na casa foi roubado ou parecia fora do lugar, além, né, daquelas coisinhas que a gente mencionou na cozinha. A Joan Rich tinha deixado para trás o sobretudo que ela tinha usado para ir ao dentista naquela manhã, mas parecia ter levado ou saído com um casaco de pano mais simples. A bolsa da Joan, com a carteira, as chaves e todos os seus pertences, também foi deixada em casa. Apesar das grandes manchas de sangue no chão da cozinha e da aparente atividade em outras partes da casa, não tinha pegadas sujas de sangue. Então, quem quer que tenha andado pela casa sangrando foi bem cuidadoso ou então muito sortudo. Porque naquela época, pegada era uma das principais provas que você conseguia numa
não,
cena de crime.
Foi uma pessoa que tentou limpar, né? Então, ela se... Ela mexeu no sangue, ela...
Mas eu tenho uma teoria sobre quem tentou limpar. Eu não acho que foi a pessoa que, tipo, esteve na casa. E também não acho que foi a Joan.
Você vai falar isso agora ou vai falar na
posso
parte?
Posso falar agora, porque isso eu não botei mais... Não botei no caso, não. No roteiro.
Então fala aí.
Eu acho que foi a Lillian. Por mais triste que seja, a gente sabe que a Bárbara deixou ela em casa. Era 15 para as 4. E... que a Bárbara só voltou das compras e a Lillian bateu na casa dela, já era 4h15. Então a Lillian ficou meia hora sozinha em casa, com o irmão chorando, no meio de uma cozinha suja de sangue. Ela pode ter tido a ideia de, ah, tá tudo muito sujo de tinta vermelha nessa cozinha. Deixa eu ajudar a mamãe, então, e limpar pra ela.
Uhum.
Ela pegou o rolo de papel toalha e teria começado a limpar pra mãe, entendeu? E eu acho que foi até assim que o sangue... Que, na verdade, a gente agora sabe que não era tanto sangue, mas eu acho que foi assim que o sangue
espalhou.
Acabou se espalhando e parece uma cena muito sangrenta, sabe?
Entendi, faz sentido.
O que a menina ia ficar fazendo meia hora lá dentro? Se o agressor estivesse lá, ela não teria saído com vida, eu acredito.
E... Sim, faz sentido.
E pelo que ela falou pra vizinha... A mãe dela já não estava em casa quando ela chegou. Então, eu acho que foi ela que limpou sem saber que ela estava alterando uma cena de crime. Óbvio, ela só tinha 4 anos, né?
Uhum.
As autoridades realizaram buscas pelo bairro e entrevistaram muitos moradores. Algumas outras pessoas, além da Virgínia, alegaram ter visto o carro azul e cinza estacionado na garagem da Joan por volta das 3h15, 3h30 da tarde. Outras pessoas relataram que esse mesmo veículo e o homem não identificado que dirigia o carro estava agindo de forma suspeita por volta das 4h15 da tarde. O homem parou com o carro ao longo de uma rua, saiu do carro para cortar galhos de uma árvore, colocou os galhos dentro do veículo, no banco de trás, entrou no carro e foi embora.
Isso no dia do que ela sumiu?
Sim, às 4h15 da tarde, numa ruazinha até perto da casa dela, entendeu? Que alguém sai do carro do nada para cortar galho de árvore na rua?
Assim.
A não ser que seja pra esconder algo no banco de trás.
A não ser porque você goste muito da árvore e queira uma mudinha. Mas eu não acho que era o momento apropriado.
Não, ele não era. Ele não tava fazendo uma mudinha. Ele tava só cortando galhos aleatórios. O leiteiro, quando foi entrevistado pela polícia, contou que tinha visto um carro exatamente igual ao que a Virginia Kinney descreveu, estacionado na casa de John Rich 5 dias antes do desaparecimento. Ele tinha ido entregar o leite de manhã e viu o carro parado na entrada da casa. E nesse dia, os carros da Joan e do Martin Rich não estavam na garagem.
Então ela podia já estar sendo vigiada. Ou então a casa dela pode ter sido invadida aí nesse momento, quando não tinha ninguém.
Sim, pelo menos vigiada por alguém, eu acho que ela estava sendo. E aquilo, não precisa de muito esforço também para invadir uma casa, porque ninguém trancava a porta de casa nessa época, né?
Uhum.
Uma testemunha anônima ligou para a polícia dias depois para dar uma pista sobre esse carro. Essa pessoa misteriosa forneceu até uma parte do número da placa do carro. E com base nessa dica, a polícia localizou o dono do carro, mas as coisas só ficaram mais misteriosas. O carro tinha sido roubado algumas semanas antes do desaparecimento da Joan e ainda não tinha sido encontrado ou devolvido para o dono. Esse acabou se tornando um beco sem saída na investigação, porque sem o carro, não tinha como a polícia procurar evidências. Os policiais só conseguiram determinar que o dono do carro mesmo não tinha nada a ver com o desaparecimento da Joan.
Mas como que determinaram que ele não tinha nada a ver? Porque esse papinho de que meu carro que acabou de participar de um crime foi roubado. Isso é uma desculpa bem manjada.
Primeiro, não, a polícia também achou que... Ah, deve ser uma desculpa. Mas aí eles verificaram na própria police station, né, de Lincoln. Porque o cara também era de Lincoln, ali, a mesma cidade. Apesar dele morar num bairro distante da Joan. E viram que, realmente, umas 5 ou 6 semanas antes do desaparecimento, o cara tinha ido à delegacia dar queixa do roubo do carro dele.
Ah, ele tinha registrado.
Tinha registrado a ocorrência, tudo direitinho. E no dia do desaparecimento, o cara tava trabalhando. Tava o dia todo no escritório. Então, ele tinha um álibi, além de tudo.
Não, porque geralmente esse papo de, esse meu carro aí que tava no crime foi roubado.
Sim,
essa minha arma, essa minha arma aí que tava no crime, que deu tiro, ela foi roubada. Você avisou a polícia? Uhum. Não, eu ia avisar, mas aí...
Não, mas ele avisou. E avisou bastante tempo antes. Assim.
Uhum.
E nem, coitado, nem recuperou o carro depois disso. Isso que é pior. No dia seguinte ao desaparecimento, todos os jornais locais e o Boston Globe falaram sobre a Joan Rich e o desaparecimento misterioso e publicaram fotos da mulher junto com um pedido para quem tivesse visto aquela mulher entrar em contato com a polícia imediatamente. 3 pessoas entraram em contato com os investigadores, afirmando terem visto Joan no dia que ela desapareceu. O primeiro avistamento teria acontecido às 2h45 da tarde, quando uma mulher com as características da Joan foi vista caminhando ao longo da estrada 2A. Ela parecia estar curvada, como se estivesse com frio ou com dor, e parecia desarrumada. O segundo avistamento ocorreu entre 3h15 e 3h30 da tarde, quando uma mulher, também parecida com Joan, foi vista andando pela estrada 128, com sangue escorrendo pelas pernas. Ela parecia desorientada. E o terceiro avistamento teria acontecido supostamente por volta das 4h30 e a mulher também caminhava pela estrada 128. Mas já era em um pedaço bem mais distante de onde o segundo avistamento ocorreu.
E ninguém deu detalhes das roupas que estava usando e tudo mais?
Não. Eu, pessoalmente, não acredito muito que esses avistamentos na rodovia sejam realmente a Joan. O lugar onde a mulher foi vista, das 3 vezes, era muito longe da casa dela. E ela não conseguiria chegar lá andando em menos de 1 hora, sendo que a vizinha viu ela pela janela, um pouco antes desses avistamentos acontecerem.
Três e pouco, né?
É. Ainda mais se ela tivesse sofrido algum ferimento. E esses avistamentos nunca foram confirmados nem excluídos. Eu também não acho que se um motorista nessa época visse a mulher andando pela estrada sangrando, ninguém ia parar para oferecer ajuda, sabe? Eu acho que as pessoas parariam se tivessem visto alguém nesse estado. Nos anos 60 as coisas eram...
A gente acha, né? Mas a gente tem que presumir que ninguém parou também. Se isso fosse verdade, ninguém parou, porque a história não tem desfecho.
Sim, exatamente. Todas as pistas seguidas pelos investigadores acabaram levando a um beco sem saída. E o caso foi perdendo o interesse do público e da maior parte da imprensa. Até que uma repórter chamada Sareen Gerson, do jornal local de Lincoln, o Defense Viewer, foi à biblioteca pública pesquisar por casos semelhantes ao desaparecimento da Joan. A Sareen descobriu umas coisinhas bem intrigantes. Em um dos livros que ela consultou sobre o suposto desaparecimento da 27ª esposa de um homem chamado Brigham Young, 27ª, ele era o Barba Azul de Massachusetts. A Sareen viu que ninguém menos do que Joan Rich tinha retirado aquele livro em setembro, um mês antes do desaparecimento. Em outro livro, dessa vez um livro de ficção chamado Into Thin Air, sobre uma mulher que forja o próprio desaparecimento, deixando manchas de sangue e uma toalha ensanguentada pela casa,
eita,
a Sareen encontrou novamente a assinatura de Joan Rich. Ela também retirou aquele livro em setembro. A Sareen relatou as suas descobertas curiosas no jornal. Um grupo de voluntários da biblioteca resolveu examinar os registros e descobriu que a Joan Rich, uma frequentadora regular da biblioteca e uma leitora voraz, tinha retirado 25 livros durante o verão de 61. E quase todos os livros tinham a ver com assassinatos e casos de pessoas desaparecidas. Com base nisso, a Sareen e seus colegas jornalistas começaram a especular que a Joan poderia ter encenado a aparente cena do crime e desaparecido voluntariamente.
Hoje em dia o pessoal vai pegar seu celular e vai ver que você escuta um monte de podcast de morte e desaparecimento no Spotify e vai concluir a mesma coisa. Olha o que vocês estão armando pra vocês aí.
Pior se alguém pegar o meu celular ou o meu notebook pra me investigar a partir dos meus livros, dos meus podcasts e, principalmente, das minhas buscas no Google. Eu tô ferrada. Vão achar que eu já planejei vários assassinatos, vários desaparecimentos, que eu sequestrei um monte de gente.
Não, o FBI já tá de olho em você, isso é certeza.
O FBI?
Sim. Você fala de coisas nos Estados Unidos.
É verdade. Não tinha pensado
nisso. Não é a BIM que vai estar ligado em você.
É. Ah, mas eu também falo de casos no Egito, na Suécia, na Inglaterra.
Manda um oi pro FBI.
Hi, FBI. Thanks for listening. Tá bom?
Tá bom.
Eu prefiro pensar que a Joan era só uma pessoa que gostava muito de suspense, tá bom?
Provavelmente essa é a verdade. Eu acho que sim.
Mas essas circunstâncias não podem ser completamente ignoradas. Enquanto eu pesquisava sobre a vida da Joan para escrever sobre esse caso, eu reparei que ela era meio que um mistério. Ela tinha muitos amigos e conhecidos desde a época da faculdade e em todas as cidades que ela morou. Mas cada pessoa descrevia a Joan de um jeito diferente. Era como se a personalidade dela fosse diferente de pessoa para pessoa. Alguns dos seus amigos a descreveram como uma dona de casa incrivelmente dedicada, que amava sua família e amava ser mãe. Enquanto outros relataram que ela era uma mulher muito ambiciosa e completamente insatisfeita em sua vida de dona de casa.
Ao mesmo tempo, são pessoas que conviveram com ela em diferentes momentos da vida dela. Então, eu não estranharia se cada um descrevesse ela de um jeito diferente.
Mas parecem duas pessoas diferentes.
Ah, mas é aquilo.
É uma pessoa ambiciosa e que estava completamente insatisfeita como dona de casa. E isso veio de um amigo dela, um amigo da faculdade, que, com quem ela ainda falava constantemente. O nome dele é até Morton. E eles tinham se falado alguns dias antes dela desaparecer. Inclusive, foi ele que indicou o dentista pra ela. O dentista que ela foi na manhã do desaparecimento.
Uhum.
E foi ele que falou isso, tipo... Ok, será que ela falava essas coisas pra ele no telefone?
É porque
sabe?
Eu acho que, assim, sinceramente, eu não vejo isso como algo estranho, porque parece que era um grande amigo de muito tempo. Talvez fosse a pessoa que ela fosse ser mais sincera. Com os outros, ai, como é que tá a vida de casado? Ai, tá ótimo, é que eu sempre quis. E aí, as pessoas conheciam, cada um conhecia de um jeito, exatamente.
Então, a gente pode presumir que, no fundo, ela era ambiciosa e não gostava da vida de dona de casa. Então, ela realmente pode ter forjado a morte e desaparecido por vontade própria. Outro fato interessante relatado nos jornais na época em que a Joan desapareceu foi que no início de novembro, poucas semanas depois do desaparecimento, uma mulher desconhecida ligou para a casa da família Rich mais de 10 vezes. Na época, os pais do Martin Rich estavam hospedados na casa para ajudar o Martin a cuidar das crianças. O pai do Martin atendeu o telefone, mas a mulher que ligou se recusou a falar com ele. No mesmo dia que o pai do Martin atendeu a esses telefonemas, a Barbara Barker também recebeu um telefonema de uma mulher que parecia alterada e reclamou que estava tentando ligar para casa, mas não tinha conseguido falar com quem ela queria. Será que essa pessoa pode ter sido a June? Quanto aos suspeitos, a polícia interrogou Martin, o marido da June, que foi rapidamente inocentado de qualquer envolvimento no desaparecimento da mulher. Essa também foi a conclusão que a polícia chegou depois de investigar os vizinhos, o carteiro, o leiteiro e o motorista da lavanderia.
Isso parece uma história de adultério.
Ai, será?
Você é filho do leiteiro? Você é filho do açougueiro? Você é filho do carteiro?
Mas teve uma coisinha que me chamou a atenção quando eu li alguns arquivos da polícia sobre o desaparecimento da June. Eu notei em uma das páginas onde tem a transcrição do depoimento do Martin Rich que alguém, provavelmente um dos policiais, circulou uma frase específica do depoimento. Quando o Martin estava respondendo alguma pergunta sobre a Joan, ele respondeu falando sobre ela no passado. Ele disse que ela era em vez de ela é. E isso no dia que ela desapareceu, no primeiro depoimento dele para a polícia. E isso claramente chamou a atenção de um dos investigadores que foi lá e circulou isso na transcrição do depoimento, sabe?
Mas eles checaram o álibi do cara e deixaram
pra
lá.
E tava tudo certo, deixaram pra lá. Mas eu também circularia isso. Eu tô com esse investigador aí. Parabéns, investigador, que prestou atenção nesse detalhe. Os policiais começaram a investigar um homem sobre quem os vizinhos lançaram suspeitas. Ele se chamava Robert Foster. Deixa eu te explicar quem ele era. Em 1959, o Congresso designou uma área que incluía o bairro da Joan Rich como um parque histórico. Esse lugar era importante historicamente porque foi uma das rotas usadas pelos britânicos para marcharem de Boston para as batalhas de Lexington e Concord, que deu início à Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os planos do governo previam a aquisição e remoção de todas as estruturas construídas naquele local depois de 1775, o ano em que a guerra começou, para devolver a aparência histórica para aquela área. O Robert Foster era um dos agentes de compras do governo. Ele esteve visitando as casas naquela área para discutir o projeto. E, de acordo com um detetive da polícia estadual, algumas das mulheres com quem o Robert conversou acharam que ele era meio abusado e meio intrometido, sabe?
Uhum.
Que ele abusava da hospitalidade delas. Os registros mostraram que o Robert visitou a casa da Joan Rich em 25 de setembro, um mês antes do desaparecimento, mais ou menos. Quando foi interrogado pelos detetives, o Robert contou que no dia que a Joan desapareceu, ele tinha saído para almoçar com seu supervisor por volta de 1 da tarde. E depois, às 3 da tarde, ele voltou para a área de Lincoln para se encontrar com um avaliador de imóveis. O supervisor, os engenheiros e o avaliador de imóveis confirmaram o relato do Robert. Então, as suspeitas dos vizinhos eram infundadas.
Acho que os vizinhos só queriam ferrar esse cara que devia ser chato pra caramba.
Assim, até hoje, tem gente da área de Lincoln que acha que ele era muito suspeito e que o álibi dele devia ser falso. Na época, isso não foi nem cogitado, porque, tipo, a polícia não ficava pensando, ah, o álibi desse cara pode ser falso, se tinha mais de 4 pessoas corroborando, entende?
É, de todos os programas que a gente já fez, eu sempre reparo isso. Deve ser o padrão, o procedimento padrão, que é, a pessoa tem um álibi, alguém checou esse álibi, alguém confirmou esse álibi, então chega, esse cara não é mais suspeito, vamos pra próxima. E às vezes me dá a impressão que mais de uma vez eles devem ter passado direto pelo culpado porque não viram o álibi direito ou não suspeitaram do álibi.
Principalmente se o álibi for por alguém que seja um familiar ou algum amigo próximo daquela pessoa. Mas nesse caso, o álibi do Robert foi confirmado por 4 pessoas, pelo menos. E nenhuma dessas pessoas era, assim, muito próxima dele, sabe? Pra ter um interesse em manter ele fora da cadeia ou livrar a pele dele de alguma coisa. Era o supervisor, um avaliador de imóveis e 2 engenheiros.
Uhum.
Entende? Eu não sei se nessa situação específica dá pra gente desconfiar desse álibi.
Ah, mas você falou que o pessoal por lá ainda acha ele estranho.
Sim, o pessoal por lá ainda acha que ele pode ser culpado. Outro suspeito que foi interrogado pela polícia na época, algumas vezes até, foi o tio da Joan, o Frank. A Joan tinha falado com Martin e com alguns amigos próximos em termos gerais sobre o abuso sexual que ela tinha sofrido. Como eu já disse antes, o Frank negou e nunca foi acusado, mas a polícia reconheceu o abuso como um motivo potencial e o examinou cuidadosamente. A tia da Joan, a Alice, já tinha se separado do Frank nessa época e os dois estavam morando separados. A Alice tinha levado os filhos mais novos para morarem com ela. E a Joan, aparentemente, ficou do lado da tia nessa disputa, o que forneceu outro motivo potencial para o Frank, de acordo com os investigadores. O Frank também tinha um álibi, que foi comprovado pelo empregador dele. Ele estava trabalhando em Nova York no dia do desaparecimento. O filho mais velho do Frank, que ficou do lado dele nos assuntos familiares e era uma pessoa de má reputação, também foi investigado pela polícia, mas não existia nada que realmente o vinculasse ao desaparecimento da Joan. A Joan era conhecida por ser receptiva a vendedores porta a porta e já havia feito algumas compras e assinaturas de revistas no passado. Portanto, também existe a possibilidade do carro que foi visto na frente da casa dela ser de um vendedor, que por acaso também era um predador. Muitas pessoas teorizam que a Joan, entediada com a sua vida conjugal depois de abandonar a carreira editorial na cidade de Nova York, teria encenado o próprio desaparecimento. É lógico que essa teoria começou a circular depois que a Sareen descobriu os livros que a Joan tinha pego na biblioteca antes de desaparecer. Eu não acho que existe nada para corroborar essa teoria além dos livros, e qualquer um pode gostar de um bom livro de suspense. Outra explicação possível para os livros que ela retirou na biblioteca, se é que a gente realmente precisa de motivos para ler um livro, né? É que a Joan já tinha trabalhado no mercado editorial antes de se casar. E muitas pessoas nesse meio também gostam de escrever. Então, eu, Marcela, acho que a Joan poderia estar planejando escrever um livro de suspense, talvez. E isso explicaria os muitos livros que ela leu durante o verão.
É, ao mesmo tempo, se ela trabalhava no mercado editorial, acho que um pré-requisito é gostar de ler.
Com certeza.
Então, isso só prova que ela gostava de ler também.
A segunda teoria é muito menos romantizada. A Joan pode ter sido vítima de assassinato e seu corpo está abandonado em algum lugar desconhecido. Eu, pessoalmente, acredito que quem quer que estivesse na casa da Joan naquela tarde, e eu realmente acredito que tinha mais alguém por causa das impressões digitais que nunca foram identificadas, era alguém que ela conhecia.
Mas por quê?
Porque se ela chegasse em casa e encontrasse um estranho, ou se um estranho, de repente, invadisse a casa dela e a atacasse, eu acho que ela ia gritar, ia tentar correr, pedir ajuda para algum vizinho. E ninguém ouviu gritos e nenhum outro barulho naquela tarde. Então, eu acho que era uma pessoa que ela conhecia e que ela não gritou ou pediu ajuda para não chamar a atenção. A gente não sabe o que estava acontecendo na casa e quem era essa pessoa. Então, assim, a Joan poderia estar em algum tipo de situação comprometedora com aquela pessoa. Podia ser alguém com quem ela estava tendo um caso, por exemplo. ou alguém que ela não queria que as pessoas soubessem que esteve ali na casa dela.
Mas seria o dono do carro.
Seria o dono do carro.
Roubado.
É, pois é, né? E pode ter havido alguma discussão, a Dion foi agredida, ela pode ter tentado pegar o telefone para ligar para emergência ou para alguma amiga, e o perpetrador não a deixou fazer nenhuma ligação, arrancou o telefone da mão dela e a coagiu até o carro dele. Talvez ele tenha se desculpado e tenha dito que ia levar ela para o hospital, mas eu realmente acho que ela estava com um homem em casa e que, por isso, ela não podia chamar a atenção da vizinhança. Porque isso era... Ela ia virar
fofoca.
A pessoa mal falada, ia ter fofoca e tudo. É lógico que se a John tivesse um amante, é muito improvável que ele estacionasse na entrada da casa dela. A não ser que algo tivesse acontecido na casa e ele tenha precisado pegar o carro e parar mais perto para John entrar depois que ela tivesse sido ferida. Ou ela poderia estar morta já, ou morrendo naquele momento, e ele precisava levar o carro o mais perto possível da casa para remover ela de lá.
Nessa época, nos anos 60, a galera tinha muito amante, né? Então, tem validade essa teoria dela ter um amante. Não é estranho que a mulher não quisesse fazer um barulho, que ela não quisesse chamar atenção. O importante é ter um amante, mas ninguém pode ficar sabendo. Apesar que todo mundo sabia, pelo jeito.
Sim. Eu conversei com alguns moradores do bairro de Lincoln, que já moravam lá na época que a Joan desapareceu, e eles falaram isso. Ela com certeza devia ter um amante, porque todo mundo aqui tinha um amante. Era Kennedy. Se a Jacqueline Kennedy levava chifre e botava chifre no marido, e todo mundo sabia, e não tinha nenhum tipo de escândalo acontecendo, quem sou eu pra fazer alguma coisa diferente do que a Jacqueline Kennedy? Entendeu?
Olha, entendi a lógica.
Outra hipótese, na mesma linha, afirma que a Joan não foi agredida, mas sofreu algum episódio de algum tipo e deixou sua residência. Talvez ela tenha se cortado, talvez tenha caído e batido a cabeça. A perda de sangue podia deixar a Joan em choque, então ela saiu andando de casa, ficou vagando pelas estradas, foi vista por algumas pessoas que passavam de carro e acabou sofrendo algum acidente ou sendo vítima de um crime. A Joan pode ter vagado pela estrada 128, como disseram alguns relatos de motoristas que passaram pela estrada naquele dia. Essa estrada específica estava em obras na época, e muita gente especula ainda hoje que a Joan pode ter caído em um buraco na noite que desapareceu e acabou sendo enterrada ali.
Sempre tem um buraco.
Sempre tem uma obra.
Sempre tem uma
Sempre
obra.
Sempre tem um canteiro de
assim,
obra.
Isso é clichê
e
muito, já.
E muitos operários que não prestam atenção nos buracos que estão tapando.
Todo caso de desaparecimento, tava construindo um shopping, tava construindo não sei o quê, a pessoa pode ter caído num buraco, ou pode ter sido jogada pelo assassino, e tá embaixo do shopping, gente, temos que demolir o shopping pra achar. Sempre tem umas histórias assim, eu acho que é um clichê do true crime, do desaparecimento.
É verdade. É um clichê no detetive de sofá, pelo menos. A próxima teoria surgiu por causa de um desses relatos que a Joan teria sido vista na estrada e que, segundo uma das pessoas que a teria visto, ela estava com sangue escorrendo pelas pernas. Um usuário do Reddit sugeriu que o sangue poderia ser de um aborto mal sucedido e a teoria explodiu e se espalhou absurdamente.
Eu vou te falar que assim que você falou do avistamento com sangue escorrendo pelas pernas, a primeira coisa que eu pensei, ou um aborto mal sucedido, como você falou, ou um aborto espontâneo. Que aí talvez pela vergonha, por estar sozinha, não sei o quê, deu no que deu. Ela não conseguiu ajuda, sei lá. Ou não quis buscar ajuda.
Tem quem acredite que a Joan descobriu que estava grávida e não queria ter outro bebê, que atrapalharia seus planos de se tornar professora depois dos dois filhos crescerem. Também tem quem acredite que a Joan engravidou de um amante e não podia deixar o marido saber. De qualquer forma, essa teoria sugere que a Joan pode ter procurado um médico clandestino para fazer o aborto e que depois, já em casa, ela teria começado a sofrer complicações. Ou que ela própria teria tentado fazer um aborto em casa. Nos anos 60, muitas mulheres morriam após tentarem fazer abortos caseiros que davam errado. Aquele filme da Kate Winslet com o Leonardo DiCaprio conta uma história assim, né? Exatamente assim. O nome do filme foi Apenas um Sonho, se eu não me engano, Revolutionary Road. A Joan pode ter ligado para o médico que teria feito o aborto ou para algum médico ou amiga que tenha dado as instruções para ela de como fazer, para pedir socorro e dizer que tinha alguma coisa errada acontecendo. E essa pessoa teria vindo ajudar a Joan e pode ter tentado levar ela para um hospital. E a Joan pode não ter aguentado e morrido no carro dessa pessoa. Ou a pessoa ficou com medo, já que aborto era ilegal e dava até prisão, e acabou mudando de ideia e não levou a Joan para o hospital. A pessoa pode ter matado ou simplesmente a deixado para morrer em algum lugar. Esse ângulo do aborto também é intrigante, porque se a Joan fez ou tentou um aborto, eu duvido que tenha ocorrido naquela tarde. Provavelmente aconteceu naquela manhã ou no dia anterior. E o sangramento provavelmente teria começado enquanto ela estava no quarto dos filhos, onde o David estava dormindo, que é onde a trilha de sangue supostamente começa. Piorou quando ela estava na cozinha e terminou na garagem após ela entrar no carro de alguém. Também é inteiramente possível que ela não tenha feito um aborto, mas que o anestésico que ela tomou no dentista tenha causado um aborto espontâneo ou um desmaio que levou a um ferimento na cabeça, causando perda de sangue e desorientação. A Joan pode ter tentado pegar o carro para ir ao médico e tenha percebido que não estava em condições de dirigir, começou a andar e vagar por aí. Nesse cenário, as impressões digitais podem ter sido deixadas por um vizinho ou policial que contaminou a cena do crime.
Uma coisa também que me lembra em relação a isso é que a vizinha, a Bárbara, né?
Bárbara Barker,
ela viu de longe ela segurando com os braços esticados alguma coisa vermelha, né?
Sim, alguma coisa vermelha. Ai, amor. Nossa, não fecha comigo.
Você não pensou nisso, não?
Não. Cruz credo. A polícia teria encontrado.
Mas você não encontrou nem a mulher?
Eu prefiro imaginar que eram só alguns panos porque ela tentou limpar o chão.
Ok.
Mais de um relato descreve aquele carro azul e cinza saindo da garagem da Joan Rich naquela tarde. Eu diria que é uma aposta segura que a Joan e algum homem estavam naquele veículo. Um homem que, além de tudo, ainda era um ladrão de carro. Ainda há a denúncia feita à polícia do indivíduo parando na beira da estrada, recolhendo galhos de uma árvore e botando no banco de trás. Esses galhos provavelmente estavam sendo usados para cobrir manchas de sangue enormes no carro ou para cobrir o corpo de Joan Rich.
Esse carro mesmo nunca foi encontrado também, né?
Não. E não importa para qual teoria você se incline, nenhum cenário faz todo o sentido. E é isso que torna esse desaparecimento tão desconcertante e tão triste, já que uma família jovem que parecia feliz se separou naquele dia de outubro. O Martin Rich não gostava de falar sobre o desaparecimento da esposa, mas em uma das poucas entrevistas que ele deu para o Boston Globe, o Martin disse que acreditava que a Joan sofria de algum tipo de amnésia ou surto psicológico e se esqueceu de quem era e de como voltar para casa. O Martin permaneceu morando na mesma casa por muitos anos na esperança que um dia a Joan recuperasse a memória e voltasse para casa. E, embora o Martin recebesse muitos trotes, ele sempre manteve o mesmo número de telefone para o caso da Joan um dia ligar. Ele nunca procurou a justiça para tentar declarar a Joan legalmente morta e nunca se casou novamente. Infelizmente, o Martin faleceu em 2009, sem saber o que aconteceu com a esposa. A Lillian, que na época tinha 4 anos, se casou com um homem chamado John Moe e eles têm uma filha chamada Heather. Já o David, que tinha só 2 anos quando a mãe desapareceu, sofre de graves problemas de memória e já chegou a desaparecer algumas vezes. Em 2017, ele ficou algumas semanas internado num hospital psiquiátrico depois de ter sumido por algumas semanas e ter sido encontrado pela polícia nas escadas de uma igreja e ele não aceitava que o nome dele era David Rich.
Nossa.
Ele estava dando um outro nome para a polícia, um outro endereço ou falando que não tinha casa. E a polícia já estava acostumada com alguns dos desaparecimentos dele. No bairro onde ele mora, todo mundo sabe que ele tem esses problemas psiquiátricos e problemas de memória. Então, todo mundo já fica meio que de olho. Ele já é conhecido na comunidade. Mas dessa última vez, em 2017, ele não reconhecia o próprio nome. Foi por isso que ele acabou sendo internado por algumas semanas. O David gosta de pensar que a mãe dele, a Joan, está no céu. Ela não tinha um histórico de doenças mentais e nem tinham relatos na família dela. Mas o David pode sim ter dado os seus problemas ou os problemas de alguém da família materna. Talvez a Joan não tenha chegado a apresentar isso antes, mas aconteceu um desses surtos no dia que ela desapareceu e ela não conseguiu mais voltar ou foi vítima de um crime.
Pode ter sido, se o filho apresentou tanta coisa assim depois.
Pois é. Talvez o Martin tenha pensado que a Joan devia sofrer do mesmo problema que o filho, só que ao contrário do David, a Joan desapareceu e nunca mais foi encontrada. Os policiais de Lincoln, que foram os responsáveis pela investigação, e os moradores locais, os vizinhos de Joan na época do desaparecimento, acreditavam que ela foi morta por um amante. Os policiais, inclusive, tinham uma pessoa específica em mente, apesar de nunca terem revelado ao público. Esse homem, de quem eles suspeitavam, também nunca foi preso e nunca conseguiram juntar evidências o suficiente para indiciá-lo. Mas ele sabia sim que ele estava sob suspeita. Os investigadores chegaram a declarar que talvez eles revelassem o nome desse homem depois que ele morresse e que tinham esperanças que a verdade viesse à tona. Mas ele morreu, o tempo passou e a polícia não revelou o nome dele e também não ficou sabendo de nenhuma informação nova depois da morte desse cara. Eu conversei com um senhor que cresceu naquela rua, onde era a casa da Joan e onde ela sumiu. Ele é bem rabugento, inclusive. Ele era criança, ele tinha cerca de 10 anos quando esse caso aconteceu, e ele se lembra que toda vez que os pais dele e os amigos estavam conversando sobre o caso da Joan, sempre era dito que ela tinha sido assassinada por um amante. Ele também era amigo dos filhos de vários policiais que investigaram o caso da Joan, que esclareceram para ele que havia muitas evidências circunstanciais fortes apontando na direção do amante. O problema é que, hoje em dia, já é muito difícil indiciar e condenar alguém por um assassinato sem ter o corpo. Nos anos 60, isso era impossível, literalmente. Se não tem corpo, você não pode nem comprovar que a pessoa realmente morreu. Por isso, acusar alguém de assassinato por um desaparecimento era algo completamente fora de questão.
E quem é esse amante? Dá pra saber?
Eu acho que eu sei quem é. Eu tenho um arquivo que foi criado por um dos investigadores de Lincoln quando o caso foi passado para a jurisdição do FBI. O local onde ficava a casa da Joan Rich eventualmente acabou virando uma parte do parque histórico que o governo já estava querendo construir há muito tempo.
Ah, aquela história daquele suspeito lá.
Do Robert Foster.
Isso, que tinha a ver com o início da Guerra da Independência.
Isso. E como o local onde a Joan desapareceu passou a ser um território do governo federal, o FBI tem a jurisdição do caso. Um dos investigadores de Lincoln compilou os arquivos mais importantes e fez um resumão do desaparecimento da Joan por agente do FBI.
Um dossiê.
É. E na última página desse arquivo está escrito o seguinte, abre aspas. A busca se encerrou? Baseado em interrogatórios e extensa investigação sobre a vida e o desaparecimento de Joan Rich, parece que ela foi assassinada e que seu corpo foi movido para a cidade histórica de Lexington, onde ela foi enterrada num lote vazio que anos depois virou um condomínio residencial chamado Springdale Estates. Veja os mapas em anexo. Fecha aspas. Isso me deixou muito intrigada, porque é como se para a polícia de Lincoln o caso realmente tivesse sido encerrado e eles tenham certeza do que aconteceu e de onde ela está. Onde ela foi enterrada e tudo. Então é lógico que eu fui atrás de mais informações sobre esse local, esse condomínio.
Springdale
Estates. Para procurar se alguém que conheceu a Joan tinha alguma conexão com esse local. E eu encontrei alguém que foi dono de uma parte desse lote vazio, antes dele virar um condomínio.
Quem?
O marido da Barbara Barker, que se chamava William Barker. A mãe dele era dona do lote inteiro, por muitos, muitos anos. E antes dela morrer, ela vendeu o lote. O William só ficou sabendo que aquele lote não era mais propriedade dele, né, e da família, depois que a mãe dele morreu, em 1965. E o que, que ele fez assim que ele ficou sabendo disso? Ele procurou os donos e comprou um pedaço do lote de volta. Então, se eu tivesse que chutar, baseado nessas informações, eu diria que o amante era William Barker.
Marido da Bárbara, que foi quem recebeu os filhos e tal, e foi lá com panelas e bastões.
Atrás da Joan, que chamou a polícia.
É, aí complica, hein?
Que tava cuidando da filha dela, né, naquela tarde. Provavelmente enquanto o próprio marido tava na casa da Joan, fazendo alguma coisa.
Então, ele seria o suposto amante e, muito provavelmente, envolvido na morte dela.
Sim. Que, inclusive, teria comprado esse pedaço do lote de volta, porque é o pedaço onde ele enterrou um corpo, provavelmente.
É, porque ele, segundo essa linha de raciocínio, ele teria se livrado do corpo numa terra que ele achava que era dele.
É. Que era da mãe dele, né? Que seria... Que ele ia herdar.
É,
porque ele era filho único ainda.
Depois ele descobriu que... Ih, caraca! Não é mais meu, não. Supostamente.
Uhum.
E aí, vou tratar de comprar isso de volta. E depois ele comprou um pedaço do lote.
Um pedaço específico. Um pedaço específico.
Que hoje em dia é um condomínio.
Não esse pedaço, né? O restante do lote é um condomínio.
Ah, tá.
Esse pedaço tá vazio até hoje.
Entendi.
Eu consegui localizar esse pedaço...
No Google Maps.
No satélite, né?
Uhum.
Do Google. É tipo um pedaço triangular, assim. Um pedaço muito estranho. Pra se ser dono
pra
ali,
tipo,
sabe?
Pra ter interesse imobiliário, né?
É, você não... Não acho que você tem como construir algo ali. É realmente um triângulozinho. E eu vou botar pra vocês no Instagram.
Uhum.
Pra vocês conseguirem enxergar exatamente.
Então, se vocês querem que a Marcela voe para Lexington, em Massachusetts, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Pra financiar a nossa viagem, invadir um terreno...
Com uma pá?
Com uma pá e começar a cavar.
Tá doido. Ser presa lá, o FBI já tá de olho em mim, segundo você. Imagina se eu fizer isso. Assim, eu pessoalmente me inclino totalmente pra essa teoria de uma briga com um amante que começou dentro de casa e que...
Sumiu com ela.
Sumiu com ela, né? Uma discussão que começou, que aí escalonou pra uma possível agressão. E aí a Joan se machucou, então pode até ter batido com a cabeça, desmaiado, vai saber. E aí ela foi colocada no carro, aquele carro azul e cinza que a Virginia Keane viu quando estava descendo do ônibus da escola. E talvez o homem tenha largado ela ainda viva num lugar remoto, talvez num terreno vazio, quando ela estava desmaiada, vai saber. E aí depois voltou lá para enterrar direito. A única coisa que eu consigo ter certeza é que esse homem era local. Ele tinha familiaridade com o bairro e ele soube exatamente onde descartar a Joan em um local que ela nunca foi encontrada. E eu também não acho que foi algo pré-planejado, né? Um assassinato pré-planejado. Eu acho que foi um crime passional, no calor do momento. O que, que você acha, Alexandre?
É, tirando a minha teoria do aborto...
Que não, essas teorias não são excludentes, né? Vai que essa discussão começou porque ela falou que estava grávida.
Não, sim, mas assim, a teoria do aborto, como eu falei, foi só porque alguém que viu com sangue nas penas.
Viu uma pessoa.
E que a gente nem sabe se era ela mesma. Então nasce uma teoria.
Nem se era sangue, vai que era, sei lá, lama.
É, exatamente. Então, assim, eu realmente fico inclinado também a essa questão do amante. E que rolou alguma confusão, algum auê, que não tem exatamente como a gente adivinhar o quê. O que me incomoda é que era um carro roubado há mais de 6 semanas. O assassino foi quem roubou o carro, o assassino comprou um carro roubado.
Pode ser.
Como é que o... Então isso foi premeditado, porque ninguém podia reconhecer o carro, sabe? É uma coisa que me incomoda, mas ainda acho que sim. Provavelmente está envolvido com um amante, seja ele quem for, e deu no que deu.
Lembrando que eu não tô aqui acusando o William Barker, que inclusive já morreu, de ter tido uma amante ou de ser um assassino. É só uma suposição que eu levantei,
baseado no...
inclusive nos arquivos da própria polícia, sabe?
E no dono do terreno.
É.
Num terreno esquisito pra você querer...
comprar. O que você acha que aconteceu com a Joan? Você acredita que foi um sequestro, um aborto mal feito, um caso extraconjugal que deu errado, ou que ela encenou a própria morte e desapareceu por conta própria? A Joan é a garota exemplar original?
Spoilers!
Ah, não. Isso é só o básico do início do livro, Uma Mulher Some. Então nem é um spoiler, tá? Me conta a sua teoria nas nossas redes sociais, @detetivedosofá. E a gente se encontra na próxima investigação.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.